Especialista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas alerta para a importância do diagnóstico precoce da escoliose. Bom, muita gente tem um problema, a gente já conhece, né? O problema na coluna e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 2 a 4% da população mundial possui essa doença causada por desvio da coluna progressivo. Aliás, qual é a causa desse problema, não é? Aqui no Brasil, 6 milhões de pessoas, em especial adolescentes do sexo feminino, que é o grupo etário aí com maior prevalência. Vamos conversar com o especialista, doutor Alexandre Fogaça, especialista em coluna, ele é médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A gente conhece muita gente que tem um grau ou outro de escoliose. Eu sei que tem mais de um tipo de escoliose, mas me chamou a atenção o problema quando evolui essa deformidade, que além de dor, pode provocar problema respiratório e até problema neurológico, doutor?
Exatamente. Então são vários tipos de escoliose que a gente tem. Tem pessoas que nascem com um defeito na coluna, que a gente chama de escoliose congênita. Tem pessoas que têm doenças, síndromes, que cursam com escoliose. Tem idosos que têm escoliose degenerativa, mas um dos principais tipos chama escoliose idiopática. A gente não sabe qual que é a causa e incide mais em meninas na fase da adolescência, na fase do estirão de crescimento. O grande problema da escoliose não são as de baixo grau, são as de alto grau. Então, quando a escoliose progride, ela causa uma deformidade tal que pode diminuir o espaço aonde seria ocupado por um dos pulmões. Então, você pode ter falta de ar, dificuldade respiratória, a pessoa cansa fácil. Tem casos que atrapalha, por exemplo, o estômago, o intestino. Tem casos que a curva é tão grave que a parte neurológica, que é a medula, que passa no meio da coluna, ela passa a ser afetada. Então, a pessoa pode ter fraqueza, pode ter dor, pode ter dormência. Então, o maior objetivo é não deixar essa curva progredir e chegar nos graus que podem causar problemas complicados.
Doutor Alexandre, a lordose é um tipo de escoliose?
Na verdade, todo mundo tem alguma lordose e alguma cifose. A gente chama isso de fisiológico, é o normal, tá certo? Escoliose, não. Teoricamente, quem olha para você reto, olha você de frente, deveria ver a coluna reta. Quem olha de lado, teria uma lordose lombar, uma cifose torácica e uma lordose cervical, que são normais, tá certo? Tem doenças que têm um aumento da lordose lombar, um aumento da cifose torácica, são outras deformidades de coluna. Mas a escoliose, teoricamente, não era para ninguém ter.
Que coisa. Bom, a maioria das pessoas pensa, olha, é postura incorreta que leva ou que acentua, que agrava esse problema. Tá correto isso?
Infelizmente, não. Na maior parte das vezes...
Que coisa.
Essa deformidade não tem relação com a postura, ficar muito tempo no computador, ficar muito tempo no celular. Principalmente nessas adolescentes, a gente chama de idiopático. Tem uma rotação das vértebras que leva ao desvio, que a pessoa não tem nenhuma ingerência sobre ela. Não é nada que ela faça ou deixa de fazer que está causando aquilo.
A maioria das pessoas que tem o problema, então, é uma causa desconhecida, pode se agravar. A pessoa percebe que já está com um problema acentuado, porque eu imagino que isso provoque imediatamente dor, né? Desconforto e dor. Normalmente, como é que a pessoa percebe o problema e o que é que pode ser feito para diminuir, não é? Essa deformidade, a gente pode dizer, da coluna, né?
Por isso que é instituído o Junho Verde, né? O mês de atenção à escoliose. Então, o mais importante é o diagnóstico e tratamento precoce. Então, quem que percebe? Normalmente é o pai, a mãe, ou o professor de educação física, ou alguma outra professora do balé, de treino de vôlei, treino de basquete, treino de futebol, percebe uma curvatura na coluna da criança. Então, a gente tem que ver se a criança tem o ombro que não está assimétrico, se a cintura não está simétrica. Tem uma manobra que a gente faz, que é pedir para a pessoa curvar para frente e vai aparecer como se fosse uma gibosidade nas costas da criança. Então, esse é um sinal de que tem escoliose e que daí essa criança precisa ser encaminhada para o médico. Porque nos graus menores, existe tratamento conservador. O tratamento conservador consiste em exercícios específicos para escoliose, Alguns casos vão precisar de um colete, que a criança vai ter que usar 20 horas por dia, com o intuito de impedir que essa curva progrida e chegue no grau que precise de uma cirurgia, que seria um tratamento muito mais complexo.
Quando o caso chega à necessidade de uma cirurgia, acontece mais de uma cirurgia? São cirurgias complexas, mas elas podem resolver, são arriscadas. A gente, quando fala que tem que fazer cirurgia para resolver esse tipo de problema, já preocupa.
Infelizmente, são cirurgias complexas. Mas são menos complexas se você tratar logo que a indicação cirúrgica aparece. É muito pior você ter uma curva bem mais grave, aí a cirurgia é mais complexa ainda.
Uhum.
Cada tipo de escoliose tem uma indicação de cirurgia. A mais comum que a gente está falando, então, é a escoliose do adolescente. Normalmente, a cirurgia é indicada quando a deformidade passa de 50 graus. Então, quando passa de 50 graus, a literatura médica mostra que esse caso vai progredir, mesmo que já tenha terminado o crescimento da criança.
Uhum.
Então, é nesses casos que deve ser feita uma cirurgia, que é uma cirurgia grande, mas que tem hoje uma taxa de sucesso enorme e corrige grande parte da deformidade, mais importante, fixa a coluna, impedindo que a deformidade progrida.
Uhum. Ah, interessante. Como é que fixa, de que maneira, doutor?
Normalmente são colocados parafusos que vão, uhum, no pedículo da vértebra, ou ganchos, ou bandas sublaminares que prendem a coluna a uma haste. E daí a gente vai conseguindo desentortar, trazer a coluna para a posição normal dela, uhum, e aí a gente coloca enxerto, que é osso da própria pessoa, e vai formar uma ponte de osso entre as vértebras. Então vai fixar uma vértebra na outra na posição mais correta possível.
Nossa, mais de uma cirurgia então?
Quase sempre uma cirurgia só.
Uma só?
Uhum. Uma só.
Muito bem, então a questão é essa, né? A gente está falando desse assunto porque é necessário fazer o alerta, é o mês de alerta da escoliose idiopática, o mês de conscientização mundial. Vejam só que é uma questão de saúde pública, né, doutora Alexandre? E precisa identificar, tratar quanto antes. É justamente essa idiopática que tem, né, a gente não sabe exatamente por que ocorre, mas pode se agravar e precisa ser tratada. Então eu queria que o senhor deixasse um recado final para pais, professores, né, o pessoal que está de olho ali na criança e às vezes percebe que tem algum problema. Quer dizer, o que fazer? Levar a que médico? Tomar as providências para resolver esse problema quanto antes?
Então o recado final é esse mesmo. Professores devem atentar para desvios na coluna, principalmente na fase da adolescência. Então, vê se o ombro está desnivelado, vê se a cintura está desnivelada. Se perceber essa deformidade na coluna de uma criança no começo da sua adolescência, ela deve ser encaminhada para atenção médica. Normalmente é um ortopedista que cuida disso, apesar que tem neurocirurgiões que cuidam disso também, mas o fluxo normal é passar por um ortopedista,
uhum,
e aí vai ser feito uma radiografia para medir o tamanho dessa deformidade e instituir o tratamento o mais precoce possível para que se seja conservador, que ele tenha mais chance de funcionar e que, se infelizmente for cirúrgico, consiga operar com um grau ainda pequeno, onde a cirurgia é menos complicada e menos arriscada.
Uhum. E praticamente resolve o problema, né? Quer dizer, essa pessoa vai conseguir ter uma vida normal, digamos assim.
Sim, depois que fixa a coluna, ela tem que ter um período ali até formar o osso, né?
Uhum.
Ter essa integração do enxerto na coluna. Isso às vezes pode demorar até um ano, mas depois de um ano é vida normal. A criança e o adolescente vai poder fazer qualquer tipo de atividade.
Muito bem. Diagnóstico e tratamento da escoliose idiopática é celebrado no mês de junho. É o Junho Verde, conhecido como Junho Verde. Sempre o Dia Internacional de Conscientização é no último sábado de junho. Esse ano, acho que, se não me engano, será no dia 25 de junho. Mas a gente já se adiantou para falar desse tema, fazer o alerta. E eu quero agradecer muitíssimo a contribuição, doutora Alexandre Fogaça, que é do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o IOT, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Que é composto por vários institutos e importantes especialistas em diversas áreas, como o doutor Alexandre. Muito obrigada, viu?
Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. Prazer falar com vocês.